Aqui uma pessoa está fazendo algumas perguntas e algumas considerações sobre a Terra, sobre o planeta onde ela se encontra, o planeta onde ela vive. Bem, o que nós chamamos de um planeta é uma expressão de uma consciência de um determinado nível evolutivo. Então, uma consciência de um determinado nível evolutivo pode ter como sua expressão um planeta. Então, um planeta, ele é mais ou menos evoluído segundo aquela consciência que o habita, segundo aquela consciência que o formou, ou segundo aquela consciência que o habitou. Um planeta pode ser formado pela convergência de várias correntes oriundas de muitos pontos do cosmos. Então vem correntes de energia, de vida, de muitos pontos do cosmos, então aquilo tudo converge, forma este planeta. E nesses casos, este planeta que é formado por tantas correntes que vieram de tantas partes convergentes, este planeta pode ser vivificado por uma consciência que venha e o habite e o tenha como sua expressão. Então aquela consciência começa a trabalhar por este planeta. Como pode acontecer que uma grande consciência comece a aglutinar partículas, comece a atrair partículas e que forme o planeta? Então o planeta pode ter sido formado pela grande consciência que reuniu todas as partículas, como o planeta pode ter sido formado por várias correntes que vieram de muitos pontos e que depois foi habitado por uma consciência, está certo? O caso da Terra parece que foram muitas correntes de todas as partes que se reuniram, formaram o planeta, e depois então uma consciência veio e o habitou. E essas consciências que vêm e habitam os planetas, que chamamos logo e planetário, não? Essas consciências, elas podem ser transmutadas, isto é, um logos planetário pode estar habitando um planeta, pode estar dando vida a um planeta, mas ele ali faz um certo processo evolutivo, ele pode sair daquele planeta, ir para uma evolução superior, e o planeta ser tomado por outra consciência. Isso chama-se a transmutação de um planeta. Então a Terra já pode ter sido transmutada algumas vezes, isto é, a Terra já pode ter sido trocada de logoi várias vezes. Então a Terra não é um planeta sagrado porque ele ainda não evoluiu o suficiente para ele incorporar atributos da consciência do Sol. Então a Terra ainda está desenvolvendo a consciência segundo diferentes logoi que a vêm habitar. Então esses logoi que habitam a Terra, ou atual logos planetário, eles estão evoluindo à medida que o planeta evolui. A Terra se torna um planeta sagrado é quando ela começa a incorporar a consciência do Sol, a consciência solar, e a Terra chegará a este ponto. Todos os corpos celestes, mesmo os mais atrasados, tendem a esta iniciação, a assumir a própria consciência e depois a assumir os atributos do Sol que os rege, porque são vários sistemas solares, então os planetas têm que, a uma certa altura, começar a se comunicar e a receber os atributos do Sol. E aí então se torna um planeta sagrado. Então a Terra, que ainda não é um planeta sagrado, a Terra ainda não desenvolve atributos do Sol diretamente, então aqui existem leis terrenas, aqui existem leis evolutivas, mas que não são leis superiores. Estas leis terrenas são leis materiais, como por exemplo a lei do karma, a lei do equilíbrio, a lei dos ciclos. Isto tudo são leis que regem aqui na Terra. E com base nestas leis, principalmente na lei do karma, com base nestas leis, outras leis terrenas foram criadas pelo homem. Então a Terra é um planeta que está em leis bem materiais, como a lei do karma, e as leis que foram sendo feitas pelos homens aqui. E essas leis feitas pelos homens, elas não têm valor superior. Elas são leis para ordenar o relacionamento humano, para ordenar o relacionamento do homem com as coisas, ou certas leis terrenas são também para o homem dominar os seus semelhantes. São leis feitas para que um homem possa dominar o outro, para que um homem possa viver do trabalho do outro. Essas são as leis terrenas. Então, a lei, o planeta, no seu plano externo, no seu plano físico, é regido por estas leis. E essas leis terrenas, essas leis da Terra, elas procuram reger a vida concreta da humanidade até aplicando penas ou até aplicando prêmios, até aplicando ajudas, mas tudo de um ponto de vista material e sempre em função de um estar dominando o outro, ou sempre em função de haver um relacionamento ordenado entre seres muito diferentes, de níveis de consciência muito diferentes. Como a Terra foi formada por correntes que vieram de vários pontos do cosmos e do universo, todos os seres aqui da Terra são de níveis muito diferentes entre si. Então as leis terrenas têm que ajustar isto. As leis terrenas têm que fazer com que esta diversidade, que toda essa desigualdade, possa viver em harmonia. Então essas leis terrenas, elas se baseiam nisso, numa necessidade de ordem externa ou de domínio externo de uns sobre os outros. E estas leis terrenas, quando são honestas, quando são leis sinceras, elas se baseiam nas faculdades naturais das pessoas. Não tem nenhuma lei terrena que preveja o desenvolvimento espiritual de uma pessoa. As leis terrenas prevêem a parte física, prevêem a parte material, prevêem a proteção natural, mas nenhuma lei terrena prevê o desenvolvimento espiritual, que seriam leis completamente diferentes. Isto, por exemplo, desta mãe que perguntava que o filho deve ser independente, que o filho deve ser produtivo, isto tudo são leis terrenas, isto tudo está dentro da lei da Terra, que não condizem com o ser interior do indivíduo, que não condizem com a essência interna do indivíduo. E essas leis terrenas também não levam em conta a intervenção de energias superiores na vida do ser. Então, um ser na lei terrena, ele é catalogado de uma forma, ele é definido de uma forma, mas a lei terrena não prevê, por exemplo, que o ser possa ser inspirado por um anjo ou pela hierarquia espiritual. A lei terrena não prevê que um ser possa ser transmutado. A lei terrena não entra neste campo. Então a lei terrena é bem característica de um planeta físico que não é sagrado. Nós não podemos dizer as mesmas coisas, por exemplo, das leis de outros planetas. As leis de Vênus, as leis de Júpiter, não devem ser como as da Terra. Porque ali estamos em planetas sagrados, estamos em planetas que já absorvem do Sol a essência solar. Então estas leis terrenas, mesmo as melhores, seriam consideradas realmente infernais em um planeta onde o nível de consciência fosse outro. E essas leis terrenas, elas se organizam, estas leis terrenas vão se desenvolvendo, não é? Levando em conta as forças heterogêneas, as forças desiguais que aqui circulam e que precisam viver em harmonia, ou que precisam se submeter ou dominar umas às outras. Então, lei terrena é isto. Vocês veem, por exemplo, que as leis terrenas prevêem certos tipos de trabalho. Certos tipos de trabalho que não deviam nem existir são manejados pelas leis terrenas. Então, você tem leis para proteger a indústria do vício, Você tem leis para proteger a exploração do planeta, e as leis terrenas protegem isto, apoiam isto, organizam isto, procuram deixar isto da forma mais harmoniosa possível. Vocês veem quantas leis, por exemplo, existem para que a agropecuária seja ordenada. Isto são as leis terrenas, porque nenhuma lei espiritual poderia lidar com a agropecuária. Nenhuma lei espiritual podia estar lidando com exploração de petróleo, por minas de carvão. Quer dizer, nenhuma lei espiritual podia estar regendo estas coisas. Então, a lei espiritual está num nível e as leis terrenas estão num outro nível. As leis terrenas, por exemplo, regulam o trabalho remunerado. Onde já se viu trabalho remunerado nas leis do espírito? Então, as leis terrenas tem uma função muito específica e nós não podemos misturar as duas coisas. O que nós podemos é reconhecer a nossa participação dentro da lei kármica material e, admitindo esta participação na lei kármica material, procurar, dentro da lei do karma, estar da forma mais espiritualizada possível. Mas dentro da lei do karma material, você está, em princípio, dentro de uma lei terrena e, portanto, ao sabor do karma material. E aí nós teríamos que, dentro das leis terrenas e dentro da lei do karma material, estarmos, pelo menos, internamente desapegados daquilo que fazemos e daquelas coisas com as quais estamos envolvidos. Porque aí isto é uma possibilidade de nós irmos sendo ajudados a transcender esses estados materiais. Quando a consciência humana chega a desejar, a aspirar, a transcender estas leis terrenas, transcender as leis terrenas não quer dizer sair das leis terrenas, porque enquanto nós estamos na Terra, nós estamos dentro de várias leis terrenas, mas podemos estar aderindo as leis superiores, podemos estar nos abrindo para a lei espiritual e assim começarmos um contato com a nossa própria essência. Porque na lei terrena você pode se organizar bastante, mas as leis terrenas não têm nenhuma característica que ajude você a ir ao encontro da sua essência e a se unir com a sua essência. Então, para você se unir à sua essência, para você estar buscando a sua essência na Terra, encarnado na Terra e dentro das leis terrenas e dentro da lei do karma, você precisa ter um trabalho interno. Você precisa ter primeiro um trabalho paralelo a esse trabalho normal da Terra e, aos poucos, gradualmente, ir tomando consciência, se aproximando e percebendo a própria essência interna, para que de dentro comecem a vir as circunstâncias, as situações, as energias, para você ir mudando o nível de relacionamento com estas leis. Sem esta disposição às mudanças, nós nunca saímos das leis terrenas. Precisa ter uma disposição, precisa ter uma vontade para fazer isto, precisa ter uma aspiração e precisa, muitas vezes, até trabalhar bastante para que esta vontade interna comece a se impor, esta vontade interna comece a prevalecer. E aí a situação, então, mesmo na Terra, começa a mudar para aquela alma. Sem essa disposição a mudanças, nas leis terrenas, a uma certa altura, nós somos fadados a entrar em conflito. Porque o ser interno vai desenvolvendo, a parte interna vai ficando mais ativa, e se nós não vamos buscando uma maneira, uma forma, se nós não vamos buscando uma inspiração para estarmos dentro destas leis terrenas em determinadas situações, em determinadas condições, nós vamos criar muitos conflitos internos entre nós e aquilo que é a nossa parte mais interna. O que nós chamamos de leis superiores, que estão além das leis terrenas, são aquelas leis que nos levam, que nos ajudam ou que nos atraem para a imaterialidade. Então, todas as leis que confirmam o nível material, todas as leis que confirmam a materialidade, são leis da Terra, são leis materiais. São estas leis que começam a nos levar, a nos inspirar, a nos atrair para a consciência imaterial. Estas são as leis que a gente chama de leis superiores. Superiores para nós, que estamos ainda, em parte, nas leis terrenas. Quando nós vamos transcendendo gradualmente os vínculos, quando vamos transcendendo os compromissos, desatando as nossas ligações com tudo aquilo que é material e com tudo aquilo que é terreno, quando nós vamos fazendo isto, então as outras leis vão começando a influir, as outras leis vão começando a fazer contato conosco e nós vamos então mudando, mudando de vibração, de estado, ou mudando a nossa polarização. No nosso estado evolutivo, nós teríamos que mudar a vibração e teríamos que fazer um trabalho com as leis de forma que nós fôssemos nos libertando da lei do karma material e que fôssemos aos poucos, gradualmente, ir passando para a lei evolutiva superior, que não é uma lei de causa e efeito como é a do karma material. Então nós temos que transcender esta lei do karma material, de causa e de efeito, não? Esta lei do retorno, de é dando que se recebe. Nós precisamos transcender isto, que é para chegarmos numa lei evolutiva superior. Então vocês veem, quando vocês entram em um grupo espiritual, uma das primeiras coisas que acontece é a eliminação do trabalho remunerado. Uma das primeiras coisas que acontecem. Porque se você não tem a possibilidade de ter um trabalho não remunerado, de ter um trabalho através do qual você nada quer receber, isto para começar no plano material, você não consegue ir se liberando. A questão do trabalho é um dos pontos mais iniciais, é um dos pontos mais primários. Então, toda pessoa altruísta, toda pessoa que começa a ouvir a sua alma, ela tem uma necessidade de trabalho altruísta, ela tem uma necessidade de servir. Então, no grupo espiritual ou na vida espiritual, tem que haver oportunidade para nós conseguirmos viver sem remuneração. Nós conseguimos viver, nada nos faltar, sem que a gente receba em troca algo por aquilo que faz. Isso é uma considerável mudança no ser, de estado mesmo, muito importante. Então esta lei do karma material é uma das primeiras, ou se não a primeira, que nós teríamos que começar a estudar, começarmos a desenvolver, a compreender, para irmos transformando estas situações kármicas. E claro que o desapego é o que está na base de tudo, porque sem o desapego você não tem nem princípio de como começar a trabalhar com esta lei do karma material. Você precisa ter desapego por tudo e trabalhar o desapego por tudo e lidar com as coisas como se não estivesse lidando. Lidar com o mundo, com a matéria, como se não estivesse lidando, como se não estivesse no mundo. Tem que encontrar esta forma, para depois passar a lidar menos com isto, ou cada vez menos, ou lidar com isto de forma que isto não segure você nas leis terrenas. E a segunda coisa da qual nós teríamos que nos libertar, além da lei do karma material, é da lei da morte e da lei do nascimento, da lei do nascimento físico. Existem leis superiores que estão disponíveis à Terra e à humanidade que queira se libertar do karma material, que queira se libertar da morte, que queira se libertar do nascimento físico. Existem leis que substituem estas leis. E esta humanidade está atravessando uma etapa em que lhe é possível substituir estas leis, em que lhe é possível não a humanidade como um todo, porque a humanidade como um todo é muito heterogênea e ainda teria que passar por mais provas antes de estar transcendendo estas leis do karma material, da morte e do nascimento físico. Mas dentro desta humanidade pode haver indivíduos, pode haver grupos de indivíduos trabalhando isto, de forma que outras leis possam ir substituindo a lei evolutiva superior, ir substituindo a lei do karma, e a lei da transmutação, ir substituindo a lei da morte e a lei do nascimento. Mas para isso precisa que a gente faça um trabalho consciente de desligamento, de desapego a tudo aquilo que nos mantém ligados a essas leis materiais, não é? Estas leis primárias às quais a humanidade esteve ligada até hoje. Então, com esta disposição, com este desejo e com este trabalho no desapego, no campo do desapego, trabalho no campo do desapego é tudo aquilo que te atrai, tudo aquilo que te agrada, tudo aquilo que você acha bom, você dispensar. Fazer um trabalho de forma que aquilo se torne indiferente, que aquilo se torne não tão importante. Isto é um trabalho que a gente faz na vida diária, o dia todo, não é? E aí, à medida que se vai conseguindo esse desapego, que se vai conseguindo esse desligamento, começamos a entrar numa outra esfera de leis. E as outras leis começam a agir. As outras leis começam a organizar a vida, as outras leis começam a se mostrar no nosso caminho. Vai havendo, então, uma mudança nas leis. Você não fica sem lei. As leis vão mudando, mas para isso precisa que você se desapegue e precisa que você dispense tudo aquilo que te mantém ligado, ligado à terra e ligado às leis materiais. Vocês já notaram que os seres que conseguem este desapego e os seres que conseguem ser regidos por outras leis, por leis superiores, vocês viram quanto benefício eles trouxeram para a Terra. Quantas coisas foram feitas na Terra por causa da presença deles. Então, quando se fala em desapego pela Terra, quando se fala em desapego pela matéria, nós não estamos falando de uma rejeição por estas coisas. Porque um Francisco de Assis, por exemplo, que era um instrumento bastante expressivo das leis imateriais, das leis superiores, um Francisco de Assis nunca abominou nada. Ele trabalhou aqui, serviu, ajudou, deixou marcas profundas, não? Até quando estava no plano que ele devia estar envolvido com isto. Não obrigatoriamente nós podemos trabalhar dentro dos nossos corpos materiais quando estamos em contato com estas leis. Às vezes, em contato com estas leis superiores, nós nos mantemos nos corpos materiais e trabalhamos através deles. Mas às vezes nós podemos ter certos tipos de contato ou certos tipos de tarefa que não permitam mais que a gente continue nos corpos materiais. Então, nesses casos, abandona-se o corpo material e se vai trabalhar, se vai servir nos outros planos, aonde o trabalho é muito mais livre e tem muito menos obstáculos. É um trabalho diferente do trabalho que se faz aqui dentro dos corpos. Mas há certos contatos com leis imateriais, com leis superiores, que a uma certa altura pedem, necessitam que o indivíduo se desligue dos corpos materiais. E se ele tem a possibilidade de fazer um trabalho paralelo, fora do corpo, ou se ele tem a possibilidade de trabalhar nos planos internos, se mantendo encarnado, ele pode até se manter encarnado. Mas para fazer certos trabalhos, e se ele não pode se manter encarnado por alguma razão, que pode ser até uma razão física, o corpo, por exemplo, não se prestar para um trabalho desse, o indivíduo desencarna e prossegue o seu trabalho nos outros níveis e nos outros planos. Não necessariamente, então, essas leis imateriais ou essas leis superiores se expressam através de indivíduos encarnados. Isto depende. Algumas leis essa já não se pode expressar dentro de corpos, que já são leis da antimatéria, leis imateriais muito mais elevadas. Isto já não permite mais que a gente esteja dentro do corpo. Então, aí, para sermos instrumentos, nós teríamos já que estar liberados de vínculos com o plano material de uma forma mais decidida. Veja, nós reconhecemos, não, que já estamos vivendo momentos de emergência na superfície deste planeta. Para servir em momentos de emergência, nós necessitamos de um preparo especial. Senão confundimos as coisas e nos comportamos em momentos de emergência como se fossem momentos normais e querendo ali então usar as leis normais, as leis materiais. Em certos momentos de emergência, nós temos que contar com outros tipos de lei. Temos que contar com outras conexões e outros contatos. Quando nós estamos já bastante adestrados nessas leis fricativas, nestas leis materiais, nestas leis da Terra, quando nós estamos já bastante adestrados nestas leis, e quando não estamos, digamos, fora destas leis, estamos adestrados e cumprindo estas leis, não? E bem ordenadamente nos mantendo dentro destas leis, então, nos momentos de emergência, nós podemos contar com outro tipo de atividade, que não é atividade fricativa, que não é esta atividade por atrito que a gente usa aqui nos planos materiais e nos planos terrenos. Mas, assim como o planeta Terra, para mudar de nível de consciência, precisa um contato com substâncias solares, para a Terra mudar de plano, mudar de nível, nós também, para mudarmos de situação, para mudarmos de estado, precisamos ter contato com a energia interna da nossa alma, que é chamada de fogo solar, porque a nossa alma foi criada dentro da consciência do Sol. Então, para nós também mudarmos de estado, mudarmos de vibração, mudarmos de modo de estar aqui, mudarmos de forma de tratar das coisas, nós não podemos ficar só em contato com as leis da matéria. Nós temos que começar a entrar em contato com estas leis solares, com estas leis que não são deste planeta, e que nós mesmo fisicamente estamos recebendo através dos raios do sol, que recebemos através da luz solar, através do calor do sol. Tudo isto tem leis que não são terrestres. O calor do sol, a luz, tudo isto que está em contato conosco do sol, isto são leis solares, isto não são leis da Terra. Então nós estamos em contato com isto até fisicamente. E é preciso que a gente já esteja com um princípio de contato com isto, com as leis solares, com coisas do sol, que é para nós estarmos harmoniosos e bem nos grupos de serviço. Então, os grupos de serviço aqui na Terra, eles não são regidos pelas leis da Terra. Se você está só no fogo fricativo ou só na consciência material, você não consegue estar num grupo de serviço inteiramente. Porque o grupo de serviço não é regido pelas leis da Terra. O grupo de serviço está na Terra, é um grupo material também, e está aqui para, inclusive, trabalhos materiais. Mas a essência do grupo de serviço não é da Terra. A essência do grupo de serviço já é de um plano mais interno, tem um fundo solar, e o grupo de serviço tanto pode estar encarnado, pode estar atuando aqui, como este grupo pode ser interno, como este grupo pode não estar encarnado. Se o grupo de serviço não está encarnado, se o grupo de serviço está nos planos internos, se nós estamos participando dele lá, nós temos muito mais liberdade para servir. Temos muito menos obstáculos, obstáculos materiais para servir. Agora, se estamos em grupos de serviço aqui na Terra, em grupos de serviço externo, estamos encarnados e num grupo de serviço com almas encarnadas, Então aqui nós estamos num certo sentido bem dentro de certas leis da Terra também. Então os grupos de serviço aqui na Terra são grupos que não são de puro serviço, porque existe toda a parte material, toda a parte das leis materiais também envolvidas ali, e que não permite uma total liberdade dentro das leis espirituais e dentro das leis internas. Os grupos de serviço, os grupos de trabalho, se não tiverem estas coisas na consciência, se não tiverem essas coisas bem vivas na sua mente, esses grupos se transformam em grupos humanos normais, só que fazendo atividades altruístas. Então, a atividade, o que se faz, não é isto o que dá a nota espiritual. O que dá a nota espiritual é como você faz e com que você está conectado enquanto está fazendo aquilo. Então, você pode estar fazendo o bem, você pode estar fazendo um trabalho muito útil, muito bom, socialmente, como saúde. Mas se você não tiver a conexão com a lei imaterial enquanto faz aquele trabalho, você está fazendo um trabalho mais limitado. Está fazendo um trabalho que diz respeito, em princípio, até ao bem-estar físico daquele indivíduo, ao processo físico daquele indivíduo, ao processo humano daquele indivíduo. Mas se você está conectada com outras leis, está conectada com outros níveis, então ali, no mesmo trabalho, na mesma ação, já entra uma outra energia, entra uma outra vibração e o resultado é outro. Então um grupo conectado com as leis do espírito, conectado com as leis imateriais, é um grupo que pode ter um campo de serviço muito mais profundo, não sei se mais amplo, mas muito mais profundo. Ao passo que o grupo de serviço, simplesmente enfocado na parte material, vai servir os seres até um certo ponto, mas a partir daquele ponto, quando entra, por exemplo, a lei do karma, quando entra a lei da morte, a lei do nascimento, então ali a nossa atuação é mínima, é praticamente material. Para nós formarmos uma rede de serviço que trabalhe nesse nível, nós precisamos ir além do nosso ego humano. Funcionando como ego humano, funcionando só como personalidade, funcionando como energia humana somente, como ego, enfim, nós não conseguimos ir além do trabalho material, das leis materiais. Então, no grupo, quando chega uma prova que mexe com o nosso ego, uma prova que perturba o nosso ego, uma prova que quase nos desarmoniza, nós precisamos imediatamente reconhecer que aquilo é uma prova. Porque passando aquela prova, nós já estaremos em melhores condições para desenvolver o trabalho, para desenvolver o serviço naquele grupo. Então é preciso muita atenção às provas. Quando chegam as provas, a gente logo reconhecer e transcender naquele momento tudo o que o ego está dizendo. Transcender naquele momento toda e qualquer tendência do ego, dentro do possível, porque não se consegue transcender isto de uma vez só. Então para isso vem uma prova atrás da outra, as provas se sucedem para que a gente vá transcendendo essas tendências próprias do ego, né, que vá transcendendo estas reações, até que a gente comece a fazer contato com outro nível de leis, com outro nível de processo, e isto vai nos permitir ajudar muito mais ao próximo. É preciso, não neste ponto, ter fé de que a alma trabalha enquanto nós estamos trabalhando aqui, que é um outro trabalho que a alma está fazendo, nós precisamos ter fé nisto, não? Para que isto comece a acontecer, para que isto comece a se mostrar e para que a gente tenha forças para prosseguir dentro desta linha evolutiva. Porque a linha evolutiva, ela pode estar somente no nível material e você então ter uma evolução tecnológica, você ter uma evolução humana, mas a linha evolutiva muda de plano, você entra numa outra linha, você entra numa outra corrente evolutiva, e aí você já começa a trabalhar não só com o corpo das pessoas, mas começa a trabalhar com a alma, começa a trabalhar com o espírito. Então, o campo de ação, o campo de trabalho é muito maior, é muito mais amplo. Isto é válido para os nossos contatos com o reino animal também, e também com o reino vegetal, não só com o reino humano. Então, quando estamos buscando e nos harmonizando com leis imateriais, com leis superiores, a nossa atuação junto ao reino humano, junto ao reino animal, junto ao reino vegetal, muda bastante, se transforma bastante. E nós temos tudo isto para desenvolver na nossa encarnação.
No acontecimento de estar aqui presente, criaturas conectadas com os planos superiores para trazer esse processo.
Muitos seres de planos superiores já estiveram aqui, mas a Terra não os recebeu convenientemente. A Terra não aceitou aquilo que eles trouxeram. Como Jesus, por exemplo, e tantos outros. Não foram aceitos. Não se aceitou aquilo que era trazido. É o indivíduo que sente necessidade desta busca. E aí ele começa esta busca.